Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Bem, já estamos com o deputado federal pelo PSB, Gonzaga Patriota, é o nosso convidado de hoje. Deputado, prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente, tudo bem?
Tudo bem, Jota Batista, de Malira, ouvintes da Rádio Folha, estamos aqui à disposição. Muito feliz com essa mais oportunidade de falar com o povo de Recife, toda a região.
Ida, recíproca é verdadeira. Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, Edmar.
Jota, deputado Gonzaga Patriota e a todos os ouvintes da Rádio Folha.
Muito bem, no finalzinho eu vou saber qual o seu destaque da coluna de hoje da Folha de Pernambuco, viu, Edmar? Deixa para o final.
Ok.
Bem, deputado, vamos falar um pouco sobre um projeto seu, não é? Que proíbe condenados por crime de violência doméstica e contra criança, adolescentes e idosos de assumirem funções públicas. Isso já foi aprovado, está tramitando. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a esse seu projeto, deputado?
Olha, Jota Batista, esse projeto ele está em tramitação aqui, a gente acelerando, tem agora uns 10, 12 dias de recesso, mas vamos voltar agora em agosto para valer, porque essa violência doméstica, e principalmente contra crianças, adolescentes, ela é uma triste realidade do cotidiano do povo brasileiro. As estatísticas, elas sobem demais. E a gente não pode admitir que qualquer pessoa que esteja com sua liberdade sob restrição possa assumir um cargo público. Isso é um absurdo, é incabível essa alegação de que a medida cautelar não faz, não pode de maneira alguma, e a gente vai brigar para que esse projeto seja aprovado e essas pessoas que praticam esses crimes não possam exercer cargo público.
Como é que está a situação? Ela está na comissão, já passou, vai para votação em plenário?
Não, esse projeto é recente, tá. Comissões, esse projeto foi agora, da semana passada.
Ah, tá, recente mesmo.
É recente. Nós estamos esperando o retorno do Congresso, que tem um recesso a partir de hoje, porque o projeto foi agora, eu acho que 14 de julho. Uhum. Mas na hora que o parlamento voltar, a gente vai correr com isso nas comissões e plenárias.
Mas pelo menos pelo que o senhor conversou com os seus pares, está tendo boa aceitação, não é isso?
Boa aceitação. Eu acredito que a gente possa, inclusive, conseguir apoio do governo. Eu sou oposição, mas eu tenho muito cuidado na hora de votar. Eu, por exemplo, eu estou na comissão de orçamento. Tem um projeto que é importante para empresas que estão em situação difícil. O projeto é do governo, eu voto no projeto do governo. Uhum. Que é a favor do desenvolvimento das pessoas, eu não quero saber nem de quem é, eu voto a favor. E um projeto desse, eu já estou conversando com muitos amigos da base do governo, do Centrão e tal, para na hora que ele estiver no ponto, a gente poder votar favorável.
Perfeito. Edmar Lira, fique à vontade para formular perguntas ao deputado Gonzaga Patriota.
Deputado, bom dia, né, também. E o senhor está já há vários mandatos, eu acho que é o deputado mais antigo da bancada pernambucana e, se brincar, talvez da própria Câmara dos Deputados em termos de mandatos. Como está a sua preparação para 2022? O senhor é candidato à reeleição, pretende tentar mais um mandato? Como é que o senhor avalia o que está sendo discutido no Congresso sobre o processo eleitoral? Vai haver mudança, não vai haver? Como é que o senhor está esperando para 2022? O que é que o senhor espera para 2022 em termos de regra eleitoral?
Grande Edmar Lira, eu acompanho sempre você na Folha e fico muito feliz de ser entrevistado por você também. Cheguei em casa há 2 anos, minha mulher disse: olha, parabéns, eu lhe vi dando a posse do presidente, você agora é o decano, o deputado com mais mandatos, 10 mandatos, e eu pensei que ela estava me elogiando. Ela disse: olha, decano é um velhinho, deveria parar e ir para casa. Eu digo: não, senhora, eu quero mais 10, se Deus quiser, Eu quero sair da Câmara já bem velhinho mesmo, com 20 mandatos. Brincadeira, mas nós estamos trabalhando, a gente quando termina uma eleição, a gente já começa a outra. Briguei muito a semana passada contra esse fundo, Edmar Lira, esse fundo eleitoral, eu acho isso um absurdo. Enquanto você tira dinheiro da educação superior, da ciência, da tecnologia, que era quase 6 bilhões, abaixaram isso para 3, para metade, aí se eleva de 2 bilhões e pouco para 5 bilhões e não sei quanto, fundo eleitoral. Mas nós vamos trabalhar, se Deus quiser, para as eleições que vêm, não apenas de presidente da República, mas a gente vai trabalhar para ver se alguém que vai administrar o Brasil, os estados, que vai para o Senado, para a Câmara, para as assembleias, possam ajudar o Brasil. E eu fiz essa opção de ser político, de ter mandatos, exatamente para dar a minha contribuição de ajuda ao Brasil.
Muito bem, deputado Gonzaga Patriota, até aproveitando essa sua deixa, não é, do fundão de 5,7 bilhões de reais para financiamento das próximas eleições, ou seja, para o ano. Nós tivemos recentemente, o ano passado, a eleição para prefeitos, vereadores em todo o Brasil. E o valor, 2 bilhões de reais, não é? Agora, o pior de tudo que a gente percebe é que acontece no momento quando está para tirar recesso, não se tem um debate, foi votado rapidamente, não foi nominalmente, e sim uma votação e dentro do projeto da LDO, aí coloca-se esse jabuti, não é? E percebendo isso, até o Partido Novo foi o primeiro a dizer, olha, isso aí está sendo embutido na LDO, isso tem que ser retirado, tem que ser uma coisa à parte, abre a votação para cada deputado mostrar se é a favor ou não. E aí foi seguido pelo Cidadania, Pessoal, Podemos e PV. Olha só, quantos poucos partidos. Partido Novo, Cidadania, Pessoal, Podemos e PV. O restante tudo vamos dizer, está defendendo esse acréscimo de 5,7 bilhões, é isso, deputado?
Não são os partidos, eu sei que poucos partidos assinaram, porque com essas votações virtuais, nem tudo dá para os partidos chegarem perto, é muito, muito rápido. Realmente a votação foi, como você falou aí, foi uma votação muito rápida. Tinha um destaque que poderia ter sido votado, que também não foi. E nós estamos agora apelando para ver se o presidente faz o que ele prometeu de ontem para cá, de que vai vetar. Isso tem que ser vetado. A gente não pode elevar. Se você teve 2 bilhões para eleições e 5 mil e tantas prefeituras, que isso chegou a quase 20 mil, não, chegou a mais de 20 mil candidatos a prefeitos. Mais de 300 mil candidatos a... Não, mais de 600 mil candidatos a vereadores. E você aumentar isso para quase 6 bilhões de reais nas eleições de deputado, de presidente da República, deputado estadual...
E o momento, deputado, o momento, né, que o país vivenciando pandemia, gente morrendo, falta de recursos para a saúde, falta oxigênio em Manaus, falta isso, não tem dinheiro para vacina, aí é algo complicado, né?
É exatamente isso, doutor Batista. A gente espera que o presidente vete. Eu sempre fui contra veto, mas agora eu vou ser totalmente a favor. Vou votar a favor desse veto, se ele vetar, vamos brigar por isso. Porque não dá, não tem como você aceitar esse fundo da maneira como foi votado aqui a semana passada.
E ele jogou para o vice-presidente da casa, o Marcelo Ramos. E o Marcelo Ramos ontem mesmo já respondeu no Twitter dizendo o seguinte, abre aspas, desafio o senhor, no caso se referindo a Bolsonaro, para um debate sobre o fundão eleitoral que o seu governo criou. Pode escolher o dia, local e horário. Estarei lá, sem medo. Se quiser, já falamos dos sobrepreços das vacinas, rachadinhas e outras maracutaias, fecha aspas, assinado por Marcelo Ramos, hein?
Ele falou mal do Marcelo Ramos, mas o Marcelo respondeu muito rápido e inclusive, o chamou para esse debate. Eu acho que o que o presidente tem que fazer, não tem outra saída, é vetar esse absurdo.
Edmar?
Falando sobre essa questão do veto, né, mas antes de discutir isso, o senhor já disputou as eleições de 18 com o fundo eleitoral, né, com o advento do fundo eleitoral. Nesse contexto, qual sua avaliação sobre essa situação? Deu para pagar as contas de campanha? Serviu para baratear? Porque um dos argumentos que utilizavam, né, para criar o fundo eleitoral seria de que tinha corrupção no financiamento privado de campanhas eleitorais e as campanhas eram muito caras por conta disso. E aí se criou o fundo eleitoral. O fundo eleitoral passou a vigorar ali em 2018 com uma situação mais forte em 2020. E aí eu queria saber do senhor, deu para fazer essa campanha? Deu para pagar essas contas? Ou ainda foi de fato insuficiente tanto a quantia de 18 quanto a quantia de 2020?
Olha, Dimar, eu sempre trabalho com planejamento. Quando não tinha esse fundo eleitoral, a gente trabalhava com o pouco que tinha exatamente para fazer a mobilidade, sair de Petrolina e chegar a Olinda, chegar até a divisa de Goiânia com a Paraíba e assim por diante. Então, uma eleição no estado de Pernambuco, por exemplo, você trabalha com ela em cima de 600, 800 mil reais. Se esse fundo que veio também não foi muita coisa, porque era um valor bem menor, mas deu para fazer. A gente não pode passar uma eleição e ficar pendurado para fazer. E com essa justificativa de que o fundo é para que ninguém fique pegando dinheiro de terceiro, pegando dinheiro que não esteja registrado como recurso para a campanha eleitoral, isso não pode acontecer. Você não pode, você vai fazer a sua campanha, você faça como eu faço. Há mais de 50 anos que eu fui candidato a primeira vez lá em Salgueiro, em 1970 e pouco, candidato a prefeito, tive outras candidaturas a prefeito lá de Petrolina, 10 candidaturas a deputado, mas eu me planejo durante os 4 anos, eu vou trabalhar, eu visito, esse final de semana mesmo eu rodei Pernambuco quase todo. Então, quando chega na época da eleição, alguém lhe conhece e vota em você sem precisar você estar ultrapassando os limites que você tem ou os limites do fundo.
Perfeito, como era antigamente, né?
Como era antigamente.
Exatamente. E até, deputado, eu não estou falando do senhor, mas como deputado, tem muitos deputados, né, que vivem num mundo à parte. Né? E aí, num momento como esse, confronta até o cidadão que trabalha, que sai de casa, que às vezes está desempregado, que não tem o que comer, que está com alguém doente, que perdeu alguém da Covid, porque para esse cidadão, tentar um emprego, fazer um curso, ele tira dos recursos dele. Aí o deputado tem, deputado, eu falo de maneira geral, tá? Estou falando aqui político. Aí, além do salário e as vantagens que tem mensalmente, ainda tem o fundo eleitoral e o fundo partidário. É a mesma coisa de um cidadão dizer assim, ah, eu quero fazer um curso para melhorar também de cargo na empresa, eu quero tentar alguma coisa e vamos pedir também financiamento aí do Estado para isso. Guardado as devidas proporções é um pouco disso, né? Ou seja, você é candidato para representar o povo tirando o recurso do próprio povo. E o seu, que os deputados, os políticos tiram durante todo o ano, né? Para representar o povo justamente com salário, com verbas, com essas coisas que ganham.
É verdade.
Eu estou falando de maneira geral, não pessoalmente com o senhor, mas claro, como a gente aqui trabalha de maneira com a comunicação em geral, com o nosso ouvinte, com o nosso cidadão, tem muitos políticos que vivem realmente num mundo à parte, né?
Mas o que você falou é verdade mesmo. A gente tem que olhar o geral, olhar principalmente nessa pandemia que a gente vive há quase 2 anos aí, o descuido das autoridades em relação ao oxigênio que faltou lá na Amazônia e tantas outras coisas que faltam aqui em Brasília ou aí em Pernambuco. Esse auxílio emergencial, quando se fala em 12 milhões de pessoas desempregadas, na hora que foi cadastrar quem não tinha renda, a gente chegou a quase 60 milhões de pessoas. Quer dizer,
perfeito,
a gente tem quase um terço da população brasileira carente, perfeito, necessitando. Então, como é que vai meter fundo eleitoral nisso, naquilo ou naquilo outro, aceitar que alguém faça o que faz em campanha eleitoral? Não pode.
Muito bem. Deputado Gonzaga Patriota, agora com relação às eleições do próximo ano, não é? Articulações... a questão nacional, ainda estamos aí, segundo pesquisas, com Lula e Bolsonaro, não é? A polarização, tenta-se criar uma terceira via, mas até agora essa terceira via ainda não apareceu, não. O senhor acredita que apareça até a eleição do próximo ano? Eu digo, apareça com suporte, com condição de suplantar ou do campo da esquerda Lula ou do campo da extrema-direita com Bolsonaro?
Olha, Jota Batista, Ademar e ouvintes aí da Rádio Folha, eu procuro sempre, quando se aproximam as eleições, olhar quais os nomes que podem ser candidatos a prefeitos nas minhas cidades, a governador no meu estado, a presidente da República. E eu olhava há 2 anos e pouco um Geraldo Alckmin, o trabalho que ele fez como governador de São Paulo e tal e tal. Eu olho hoje para as eleições do ano que vem, o próprio governador de São Paulo, que foi prefeito, que está como governador, fazendo um planejamento,
João Dória,
empresário, cuidadoso, não sei o quê. E olho muitos outros que, inclusive, não estão nem aparecendo em pesquisas ou se serão candidatos. Mas que, na verdade, o nome que está hoje para ser presidente da República é o nome do presidente Lula, do ex-presidente Lula. O presidente Bolsonaro deu umas caídas e vai cair mais ainda com essas coisas que estão acontecendo no seu próprio governo, que muita gente votou em Bolsonaro que não aguentava mais a corrupção, a roubalheira, a safadeza que existia, dizia, olha, não aguento mais isso, eu vou votar nesse, sabendo que ele é meio doido, mas vou votar nesse Jair Bolsonaro. Mas a própria corrupção que tinha antes está também agora caindo dentro do seu governo, e essa CPI aí está mostrando que realmente isso existiu. O dinheiro só não saiu do bolso do povo porque não chegou a ser realizado, mas estava tudo pronto para isso. E outros pré-candidatos que estão aí com os seus nomes colocados ainda estão distantes. Eu acho que se o presidente Lula colocar um vice-presidente como colocou o Zé Alencar, se ele mostrar e tiver condições de convencer a sociedade de que no seu próximo governo não vai acontecer o que aconteceu no outro, de colocar um bocado de ministros do seu partido, não sei de onde esses ministros terminaram abrindo os espaços para a corrupção, que ficou muito clara aí, ficou na cara do povo. Eu acredito que já possa ganhar essa eleição até no primeiro turno, isso a nível nacional.
É o que está apontando as pesquisas, a pesquisa recente que saiu, né? Edmar Lira.
Deputado, falando um pouco da questão local, a questão estadual, o senhor é filiado ao PSB, partido do governador Paulo Câmara. Sua trajetória em vários municípios do estado, mas, claro, um destaque para Petrolina, onde o senhor já tentou ser candidato a prefeito da cidade em uma ocasião anterior, em 2008. Nesse contexto aí, eu queria lhe perguntar, como é que o senhor está vislumbrando esses rumores de reaproximação do senador Fernando Bezerra Coelho com o seu partido? Dá para pensar Gonzaga Patriota, Miguel Coelho, Fernando Filho, Fernando Bezerra no mesmo palanque em 2022?
Olha, Edmar, eu já levei muitas porradas desses coelhos de Petrolina. Quando eu me candidatei a primeira vez em 82, eu do MDB e Fernando Bezerra da Arena, chegamos aí em Recife, Fernando Bezerra já foi ser secretário da Casa Civil de Roberto Magalhães, não sei o que, coisa e tal. Ficou aí uns 3 anos, nos candidatamos a deputados federais constituintes. Quando eu penso que não, ele tibungou no meu, já era PMDB, no PMDB. Eu tinha 21 anos no partido. Passaram as eleições, eu caí fora, não tive direito nem ao fundo de garantia, porque quem pede para sair do emprego perde o FGTS. E saí, fui PSB, estou aí no PSB já há 32 anos. O Fernando Bezerra, um tempo depois, deixou o MDB e entrou no meu partido para ser candidato a prefeito lá em Petrolina. Foi candidato lá em 92, eu acho, candidato a prefeito de Petrolina, ficou 98. Eu votei nele porque ele foi candidato a vice de Miguel Arraes. Eu votei nele quando o bicho, na hora que perdeu a eleição por 1 milhão de votos para Jarbas, ele deixou o nosso partido e foi para o PPS e ficou já do lado de Jarbas. Então, quando foi em 2000, eu me candidatei contra ele lá, tirei 5 mil votos. 2004, eu perdi a eleição para ele por 1%, ganhei a eleição no dia da eleição, eu pulei de 5 mil para 36 mil votos. 2008, eu fui para 49 mil votos. E depois, então, o Fernando Bezerra eu conheço muito bem, ele é senador, sabe que senador é muito bom, o cara está no céu, ali no Senado. Eu acho que ele vai, obviamente, sabendo que Paulo Câmara, com todas as dificuldades do Brasil, ele está segurando, está passando por cima dessa pandemia aí com muito cuidado, às vezes até perdendo votos, porque tranca determinados comércios, indústrias. Mas o Paulo Câmara para o outro lado, a gente vê o candidato lá de Caruaru, o candidato lá de Petrolina, não tem candidato. Então eu acredito que o candidato dele, Geraldo Júlio, não sei quem, vai ganhar a eleição. E Fernando Bezerra, não tenho dúvida que se ele vê que o Paulo Câmara com o seu conjunto vão ganhar a eleição, ele pinota para o lado de cá para ser candidato a senador com esse apoio e ter mais 8 anos no céu sem morrer.
Agora, esse até o tempo que você usa pular de lá para cá, mas isso passa pela avaliação do próprio partido PSB. O senhor é favorável como membro do partido ou não?
Olha, eu sou favorável porque já levei essas pancadas, conforme falei aí agora, para o Edmar Lira. Não adianta ser contra, porque ele vem mesmo. Ele entrou no meu MDB em 86 para ser candidato. Ele entrou no meu PSB em 92 para ser candidato a prefeito lá em Petrolina. Ele foi candidato. Aliás, eu iria ganhar a prefeitura de Petrolina em 2012. Ninguém tomava. Eu tirei 5 mil votos, fui para 36, fui para 49 mil votos, só e Deus. Em 2012, ninguém me tomava a eleição. E ele conseguiu fazer com que Eduardo Campos retirasse a minha candidatura a prefeito de Petrolina, uma eleição ganha, e botou o filho de Fernando Bezerra, o Fernando Filho. Então, eu acredito que ele deva vir para cá, para o partido, seja candidato, sei lá, o candidato à reeleição para o Senado. E eu não vejo como o meu partido não fazer, porque o meu partido está com o partido dele, com o PMDB, com outros partidos também que fazem base aí em Pernambuco, mas aqui em Brasília são do lado do presidente Jair Bolsonaro, PP e tantos outros. São, inclusive, partidos que são do Centrão. Aí eu não vejo, eu não vou fazer nenhuma oposição. Se ele quiser vir, pode vir que eu já engoli um bocado de vez e engoli mais uma.
Ok, de minha parte, ok. Mais alguma pergunta, Edmar?
O deputado, nesse contexto, o senhor vai fazer campanha para o senador Fernando Bezerra ou o senhor vai votar no candidato da oposição para o Senado?
Na eleição do filho dele, recentemente, lá em Petrolina, que ele estava no meu partido, eu fiz, durante a manhã, visitas em vários municípios. Como voto em Petrolina, eu vim votar em Petrolina. Só que o meu carro faltou gasolina lá na Serra da Santa, perto de Petrolina. Foi a primeira vez que eu fiquei sem votar.
Muito bem. Deputado Gonzaga Patriota, muito obrigado pela sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Muito obrigado, viu? Um abraço virtual no senhor. Até um próximo encontro. Tudo de bom.
J. Batista, Edmar e ouvintes da Rádio Folha, me desculpem que às vezes eu me excedo um pouco com brincadeiras.
Ah, que peço, é isso. Ótimo.
Desculpe se me excedi por aí. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e conto sempre com esse matuto.
Idem, amém, um abraço. Está aí o deputado Gonzaga Patriota.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.